quase sempre um candidato consensual ou uma decisão que foi tomada pela direção partidária. Pouquíssimos partidos funciona como democracia partidária.
Há casos de disputas internas nos partidos. No Rio de Janeiro, o Republicanos terá, por exemplo, que definir quem vai disputar o governo do estado: o ex-governador Antony Garotinho ou o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português. Mas a convenção seria mesmo a última chance de um político garantir a candidatura? Não necessariamente. Alterações podem ser feitas até 20 dias antes das eleições. A exceção, como explica o especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, é em caso de morte.
Isso para garantir que haja tempo hábil para as urnas serem carregadas já com as pessoas que efetivamente serão candidatas, a não ser no caso de morte. No caso de morte, admite-se a substituição até o sábado, véspera da eleição, havendo, claro, a necessidade da justiça eleitoral comunicar ao eleitorado que vai se votar vendo uma pessoa, mas na verdade o voto vai estar sendo atribuído a outra pessoa.
Depois das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, começa oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Até lá, no entanto, pedir votos diretamente continua proibido. Do Rio de Janeiro,
Tá
Matheus
ok?
Maciel.
8h37, temos agora informação ao vivo, chegando direto da capital federal, a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, de manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas, além disso, ter determinado que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o fim do pleito deste ano. Quem nos traz essa repercussão é a Meire Bertotti. Meire.
Pois é, Cássia. Hoje cedo, a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro já divulgou uma nota a respeito disso, classificando as novas restrições às visitas a Jair Bolsonaro como uma medida extravagante, inusitada e sem precedentes, e que impõe o isolamento do ex-presidente. A nota diz que, ao impedir até mesmo visitas dos filhos e restringir a comunicação com a sociedade, Alexandre de Moraes transforma medidas judiciais em instrumentos de silenciamento político. A publicação também fala em contrastes, ao afirmar que, no período em que esteve preso, Lula recebeu inúmeras visitas e divulgou manifestações de conteúdo político. No entanto, a gente lembra, as situações jurídicas são diferentes. No caso do petista, não havia decisão judicial que o proibia de se comunicar ou receber as visitas. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, então, do STF, decidiu impor estas novas restrições a Jair Bolsonaro após uma carta escrita por ele ser divulgada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro. Na decisão, Moraes proibiu Bolsonaro de receber qualquer visita pelos próximos 30 dias, com exceção dos advogados e de pessoas previamente autorizadas pela justiça. O ministro também determinou que o ex-presidente não poderá receber visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições deste ano. Na sexta-feira, Cássia, a defesa de Bolsonaro havia feito um pedido para que o presidente da Argentina, Javier Milei, pudesse visitar o ex-presidente. Com essa nova decisão, então, de Moraes, a visita de Milei não deve acontecer. Moraes ressaltou, porém, que esta nova restrição de 30 dias não se aplica ao senador Flávio Bolsonaro. Isso porque ele já está impedido de visitar o pai por 90 dias, ou seja, até o primeiro turno das eleições, conforme uma decisão anterior tomada após o episódio aí da divulgação da carta. Cássia.
Muito obrigada, Mary Bertotti. Agora são 8h40. Continuamos falando sobre eleições, mas agora sobre eleições em Minas Gerais. O presidente Lula decidiu que o deputado federal Patrus Ananias será o candidato do PT ao governo do estado. A definição foi selada após o encontro dos políticos em Brasília.
Após encontro com o presidente Lula em Brasília, a oficialização da candidatura ao governo de Minas do deputado federal Patrus Ananias, do PT, ficará a cargo das lideranças regionais do partido. A presidente estadual do PT, deputada Leninha, informou nesta sexta-feira que a reunião de Lula com o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário foi avaliada como muito positiva. Segundo ela, as partes também reforçaram o compromisso com a construção de um projeto que esteja de acordo com as necessidades da população e com o desenvolvimento do Estado, além de discutir pautas importantes para Minas. No entanto, as definições da candidatura ao pleito estadual e com relação ao palanque para a disputa presidencial vão ficar a cargo da bancada mineira. Uma reunião foi convocada para a tarde da próxima segunda-feira, dia 20, em Belo Horizonte. A expectativa é que o nome de Patrus Ananias seja lançado oficialmente na ocasião, assim como a data da convenção da sigla em Minas. A opção dos petistas por Patrus ganhou consenso na última semana após a recusa da pré-candidata do PT ao Senado, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, em disputar o governo estadual. Além disso, uma pesquisa interna realizada pela sigla também indicou que o deputado federal teria bom desempenho, assim como Marília. Já no campo da direita, o PSD do governador Matheus Simões, que tentará a reeleição, afirmou que segue confiante no apoio da Federação União Brasil Progressistas. A declaração foi dada à CBN pelo presidente estadual da sigla, deputado Cássio Soares, que acredita que a Federação vai apoiar Simões e indicar Marcelo Aro a uma das vagas do Senado, como estava pré-definido. A fala ocorre um dia depois da reunião entre as cúpulas nacionais da federação e parte da bancada mineira em Brasília, que discutiu o lançamento do ex-secretário de governo Marcelo Aro como candidato ao governo de Minas. Essa ala também quer reunir o Republicanos e o PL de Flávio Bolsonaro em torno da chapa, em meio à indefinição da candidatura do senador Cleitinho. Após o encontro, o governador de Minas, Matheus Simões, também deu declarações de que não acredita que o acordo firmado entre o PSD e a Federação União Brasil Progressistas será rompido às vésperas das convenções partidárias. De Belo Horizonte, Débora Costa.
8h43. Nós temos um show hoje em São Paulo que causa algumas interdições aqui pelas ruas e avenidas da capital paulista. Quem tem as informações é o Pedro Fagundes. Diga, Pedro.
Cássia, a CET inicia daqui a pouco, às 11 horas da manhã deste sábado, uma operação especial de trânsito no entorno do estádio do Morumbi, que deve receber o show do cantor britânico Harry Styles. O monitoramento segue até a meia-noite de uma apresentação que deve reunir cerca de 70 mil pessoas. A partir da 1 hora da tarde, poderão ser bloqueados acessos às avenidas Giovanni Gronk e Jorge João Saad, até a Praça Roberto Gomes Pedrosa, até a Avenida Jules Rimet, a Rua Corgier Saad Abdala e a Praça Santos Coimbra. Na saída do público, a partir das 10 da noite, também novos bloqueios poderão ser feitos. A Avenida Jorge João Saad poderá ser fechada no sentido do estádio, na altura da Avenida Professor Francisco Morato. Também poderá haver restrições entre a Rua Alício Marcondes do Amaral e o acesso à Estação São Paulo Morumbi. Se necessário, a CT ainda poderá fechar totalmente o cruzamento, implantar uma faixa reversível na Avenida Giovanni Gronk no sentido do centro. A operação ela também será repetida na terça-feira, dia 21, e na sexta-feira, dia 24, onde esse repórter irá atender ao show. A recomendação é usar o metrô, ônibus e táxi. A estação mais próxima de metrô é a São Paulo Morumbi. Volto com vocês.
É o incansável Pedro Fagundes. Vai trabalhar, mas vai aproveitar também o fim de semana para ir ao show. E você, qual que é a boa deste sábado? Você vai acompanhar essa apresentação? Manda para cá a sua mensagem, conversa conosco pelo WhatsApp, pelo 999-11-9981. Aliás, um sábado que dá para fazer muita coisa bacana em São Paulo, porque a gente está naquele período de veranico, né? Temperatura elevada, Sol brilhando, céu azul. Neste momento, a temperatura está na marca. A última vez que eu tinha olhado, estava 16 graus. Deixa eu ver aqui se já aumentou. Mas a temperatura hoje vai chegar até os 25. Ainda estamos com 16 graus. Mas tem um detalhe, né? Durante o período da noite, madrugada, a temperatura volta a cair. Então, a gente tem aquela madrugada mais fria em São Paulo. Vai acontecer de novo na madrugada deste domingo. E aí, ao longo do dia, temperatura sobe mais uma vez. Nenhuma previsão de chuva para a capital paulista nesse fim de semana. Bacana para quem vai aproveitar a cidade, mas também um sinal de alerta, principalmente para quem gosta de fazer atividade física ao ar livre, porque tanto hoje como amanhã temos dias de tempo muito seco. Então, naquele horário que o tempo está mais seco, ali por volta de 3 da tarde, redobre a cautela, principalmente com a hidratação, se você for dar aquela corridinha, se for fazer algum tipo de atividade física ao ar livre. 8h46.
Jornal da CBN.
Os Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar ataques nesta sexta-feira. Países do Golfo Pérsico foram alvos de bombardeios. Nas ofensivas, 7 pessoas morreram.
O exército dos Estados Unidos voltou a atacar o Irã em meio a ameaças do regime dos Ayatolás de lançar uma ofensiva total, caso os ataques continuem. Foi o 7º dia consecutivo de ataques entre os países, que também impacta nações do Golfo. O Irã chegou a acusar os Estados Unidos de lançarem bombardeios contra a infraestrutura civil no sul do território persa. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostra pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, ainda segundo a agência. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, no sul do país, onde está localizada uma usina nuclear iraniana. Em resposta, Teherã lançou ataques aéreos contra bases e aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar. O Irã também atacou o leste da Síria nesta sexta-feira, segundo a mídia estatal iraniana, mas tanto Damasco quanto fontes do governo americano negam essa informação. Embora o foco no Oriente Médio esteja no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, Gaza permanece em turbulência, apesar do cessar-fogo firmado no ano passado entre Israel e o Hamas. Pelo menos 7 pessoas morreram em um ataque aéreo israelense no centro da faixa nesta sexta-feira. Foi o maior número de vítimas em um único incidente em várias semanas. De acordo com jornalistas locais, esse ataque teria ocorrido inclusive durante um funeral. As forças de defesa de Israel afirmam que o ataque teve como alvo uma célula da Jihad Islâmica Palestina. O Hamas descreveu o ataque como um crime hediondo e uma violação sistemática e contínua do acordo de cessar fogo. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Karen Lemos.
E de volta ao Brasil, as novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das bets entraram em vigor. A partir de agora, qualquer anúncio físico ou digital é obrigado a exibir alertas sobre os riscos da prática, como já é exigido em anúncios de cigarros e bebidas alcoólicas.
Publicadas por meio de uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça, da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as regras determinam que as publicidades deverão alertar para os riscos de dependência e de transtornos relacionados ao jogo patológico e exigir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte. Apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. A advertência terá que aparecer na horizontal, de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade. Pela regra, ela deverá ocupar, no mínimo, 10% do espaço do anúncio. As regras se aplicam também às pessoas físicas ou jurídicas que promovam, patrocinem e veiculem publicidade e ações de marketing relacionadas à modalidade. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. zero. Em entrevista para o Jornal da CBN, a advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Opsi Bloom Advogados, Carolina Veludo, avaliou as novas medidas como positivas e afirmou que elas podem fortalecer as proteções para o apostador.
É justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de cota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas também propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a proposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. De Brasília, Marina Dantas.
8h51.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
8h52.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
8h54.
Jornal da CBN.
Durante Durante a Copa do Mundo, uma cidade brasileira foi tomada pelo azul e branco. Nós estamos falando de Búzios, que fica no Rio de Janeiro, onde um em cada 10 habitantes veio da Argentina. O possível tetracampeonato da seleção de Messi aumenta a expectativa na capital portenha do Brasil. A CBN conversou com argentinos em Búzios para entender a relação deles com a cidade e, claro, a expectativa para a grande final contra a Espanha.
Chegar em Búzios, na região dos lagos do Rio de Janeiro, é como estar em Buenos Aires, num tango, ou tomando vinho em Mendoza. Mas na cidade em que um em cada 10 moradores veio do país vizinho, nossos irmãos não pensam em outra coisa: a grande final da Copa do Mundo. No domingo, a Argentina tenta o tetracampeonato contra a Espanha. Se antes havia alguma disputa de espaço com verde e amarelo, a eliminação precoce do Brasil fez com que bares e restaurantes fossem tomados pelo azul e branco. O empreendedor Nicolás Herrera nasceu na província de Buenos Aires e mora em Búzios há 3 anos. Ele conta como ficou o clima na cidade na medida em que Messi e companhia avançavam de fase, muitas vezes no sufoco.
O Mundial se viveu com intensidade, tanto para o Brasil como para a Argentina. Depois que o Brasil foi embora na Copa, uma parte de Búzios torce para outra seleção e outra parte torce para a Argentina. Eu acho que futebol, mais além de rivalidades, é união. E aqui se vive com muita intensidade, muita intensidade. As partidas dos jogos de Argentina não é para cardíaco. Se você sofre de coração, não, eu recomendo não olhar nenhuma partida da Argentina.
A Prefeitura de Búzios afirma que 4.807 argentinos estão registrados com endereço no município. Não à toa, muita gente diz que a cidade é a capital da Argentina no Brasil. Mas o que explica essa invasão portenha? O historiador e comentarista da CBN, Thiago Gomide, afirma que essa relação tem a ver com uma visita bem famosa.
Nós sabemos que a partir da visita da atriz Brigitte Bardot, Búzios começou a ficar conhecida não só nacional, mas internacionalmente. A partir de 1975 e entrando nos anos 80, a gente já vai ter ali ao redor da Rua das Pedras muitos lotes, muitas residências compradas por argentinos. Há quem aponte que a crise do peso foi importante para que esse fluxo se intensificasse.
Para a assessora turística Dayana Ermo, nascida em Mar del Plata, a classificação da Argentina reforça os laços com a terra natal.
Para mim é uma coisa que dá muita sensibilidade, que eu penso na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que moram fora do país, que pensam que é fácil morar fora do país, ter longe da família, não é fácil não, né?
Enquanto Dayana vai acompanhar a decisão no restaurante onde trabalhou por muitos anos, Nicolás Herrera prefere assistir o que classificou de espetáculo na tranquilidade de casa.
A expectativa vai fazer um jogo intenso, vai fazer um jogo muito legal, vai fazer um espetáculo no mundo. E o jogo vai assistir tranquilo em casa. Gosta muito olhar o futebol tranquilo em casa, só com minha namorada ou algum amigo, só depende. Com minha namorada gosta muito olhar futebol em casa, ela é juiz, então a gente vive futebol muito intensamente. E espero que a conquista seja para a Argentina, que merece.
Se a Argentina conquistar a quarta estrela, Búzios será palco da grande festa que os brasileiros sonharam em fazer com o Hexa, esperado há 24 anos. Quem sabe em 2030. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
Amanhã teremos essa batalha épica, Lionel Messi contra Lamine Yamal. Quem será que vai levar a melhor? Eu tô colocando no meu bolão Espanha, espero não estar enganada. E vai ficando por aqui o Jornal da CBN deste sábado, que contou com a produção da Ana Luísa Bessa e os trabalhos técnicos do Pascoal Júnior.
Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo sábado para você.
CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido da anulação do júri do homem conhecido como Jairinho, conhecido há 43 anos pela morte de um menino, Henri Borel. A defesa alegava que a repercussão midiática comprometeu a imparcialidade dos jurados. A desembargadora Maria Angélica Guedes refutou a alegação, afirmando que não houve prejuízo ao devido processo legal. Ela também destacou a impossibilidade de um novo júri ser mais imparcial devido à repercussão nacional do caso. Moradores de Havana voltaram às ruas para protestar contra apagões, falta de água e piora nas condições de vida. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram panelaços e bloqueios de ruas em diversos bairros da capital cubana. Moradores relataram uma grave crise energética com interrupções constantes no fornecimento, o que dificulta conservar alimentos e cozinhar. A Companhia Elétrica Cubana prevê um déficit de cerca de 70% da demanda nos horários de pico, depois do quarto colapso do sistema elétrico registrado neste ano. Uma organização de direitos humanos denunciou que 6 participantes de uma manifestação em Guantánamo foram presos e estão desaparecidos. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Mundo em meia hora. Apresentação, Fernando Andrade.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo em Meia Hora. Hoje eu converso com Guga Chakra, diretamente de Nova York, e Ariel Palacios, da Argentina. A gente vai falar sobre a nova dinâmica na guerra da Ucrânia e a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia. Quem é Andy Burnham? O novo primeiro-ministro do Reino Unido deve ser anunciado nesta segunda-feira. Copa do Mundo, a gente vai falar sobre a final entre Espanha e Argentina, sobre as rivalidades entre os dois países, que são poucas, quase nada. Racismo no futebol, tanto da Argentina quanto da Espanha. E a síndrome de Menem no futebol. Nenhum presidente argentino quer ir à final de uma Copa do Mundo. Vamos pro mundo! Guga Chakra com a gente diretamente de Nova York. Bem-vindo, Guga.
Oi, Fernando. Oi, Ariel. Oi, ouvintes.
Ariel Palacios com a gente diretamente de Buenos Aires, que está fervilhando. Tudo bem, Ariel? Bem-vindo.
Como está, Fernando, Guga, ouvintes? Tudo bem?
Tudo bem. Bom, a gente vai começar hoje falando sobre a guerra na Ucrânia. Faz um tempo que a gente já não aborda esse assunto aqui. E o que a gente tem visto, Guga, é uma mudança por parte da Ucrânia que passou, digamos assim, a atacar mais a Rússia, principalmente instalações petrolíferas de refinamento de petróleo, causando, veja só você, escassez de combustível no país. Tem filas quilométricas em postos de gasolina na Rússia, um dos maiores produtores de petróleo no mundo. E além disso, teve a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, que era um cara muito popular no país, responsável por essa guinada, essa nova fase da guerra na Ucrânia. E a demissão provocou protestos em diversas cidades da Ucrânia. Guga, de que fase estamos falando nessa guerra da Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, hein?
Olha, Fernando, o que aconteceu, especialmente no que diz respeito ao Mikhail Fedorov, que era o ministro da Defesa. Esse ministro da fez, ele foi uma revolução na forma da Ucrânia travar a guerra. Ele foi nomeado 6 meses atrás, o Fedorov. Ele tem 35 anos, ele é carismático, ele é popular, e ele que decidiu aprofundar a estratégia no uso de drones pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. A Ucrânia vinha usando, mas ele passou a priorizar isso daí, priorizar o uso de tecnologia, tudo. Ele vem da área de tecnologia, e isso mudou a dinâmica da guerra, mas de forma surpreendente, o Zelensky decidiu demiti-lo nessa semana, numa reforma ministerial, ainda nem nomeou o sucessor, demitiu o Fedorov, e isso gerou uma enorme repercussão dentro da Ucrânia, fortes críticas aos Zelensky, manifestações nas ruas de Kiev e outras partes da Ucrânia, porque eles não entendem por que que o Zelensky demite um ministro da defesa que vem sendo super bem sucedido, que é popular, que não tem nenhuma acusação de corrupção, não tem nada contra ele. Então pegou muito mal para o Zelensky, o Fedorov ficou revoltado com a demissão, convocou a entrevista, tudo, mas a demissão ocorreu porque ele entrou em choque com o comando das Forças Armadas, quer dizer que ainda é muito impactado pelo período soviético, quer dizer que em general hoje começou aqui na carreira algumas vezes ali no final da União Soviética, então tem todo aquele ranço soviético, acabou batendo de frente com o Fedorov e ele acabou sendo demitido. A gente não sabe como que isso vai impactar no restante agora, na guerra da Ucrânia. Provavelmente eles vão manter a estratégia do Fedorov, mas perde essa liderança.
Agora, Guga, durante a última cúpula da OTAN, falou-se muito em ajuda à Ucrânia. Trump, inclusive, disse no momento lá, sem dar muitos detalhes, que autorizaria a Ucrânia a fabricar mísseis Patriot no solo ucraniano para ajudar a se defender. Que ajuda deve vir da OTAN, de União Europeia, de Estados Unidos? Algo tem mudado nesse sentido?
Olha, eles vão poder fabricar os mísseis Patriot, mas isso é coisa para anos. Para ter condição de fabricar e de poder usar esses Patriots. É, de uma certa forma, uma ajuda para os ucranianos, mas não é algo que vai impactar no conflito contra a Rússia, mesmo no médio prazo.
Passamos agora para o Reino Unido, porque Andy Burnham foi confirmado como líder do Partido Trabalhista Britânico. Deve ser convidado pelo príncipe Rei Charles, é difícil falar, Rei Charles III, para formar um governo, e teremos então um novo primeiro-ministro do Reino Unido. Guga, um pouco mais sobre Burnham e os desafios que terá pela frente com o primeiro-ministro do Reino Unido, hein?
O Burnham, ele era prefeito de Manchester, entrou na política bastante cedo, ele estudou em Cambridge, embora tenha sido prefeito de Manchester, ele nasceu em Liverpool, que é ali próximo a Manchester, mas são duas cidades historicamente rivais, até por causa do futebol. Ele é bem mais popular do que o Keir Starmer, que é um primeiro-ministro que está de saída, ele é mais carismático, tudo. Então o partido espera que ele reverta a tendência de queda de popularidade dos trabalhistas. O Keir Starmer era uma figura medíocre, convenhamos, levou o Partido Trabalhista para uma grande vitória, mas ali era mais uma insatisfação muito grande com o fracasso dos Tories, com uma sucessão de primeiro-ministros, do Cameron, daí passou para Theresa May, passou para aquela que durou menos tempo que um alfada, passou para o Boris Johnson, depois o Boris Johnson, sim, que levou adiante ali o Brexit, aí passou para aquela que durou menos tempo que um alface no poder, e depois para o Rishi Sunak, que era aquele milionário que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Aí entrou o Keir Starmer, trabalhista, fracassou, daí você tem essa grande revolução na política britânica, com o Partido da Reforma, da extrema-direita, se tornando outra grande força, e os Tories, Partido Conservador Tradicional, se enfraquecendo, uma ameaça para os trabalhistas para ganharem as próximas eleições, mas agora eles pretendem, com Andy Burnham, mudar um pouco essa dinâmica. Ele tem os mesmos desafios do Starmer, mas com a diferença que ele é uma figura um pouco, né, mais charmosa, carismática, né? O Starmer, meu Deus do céu, né? Aquilo lá, sim, era uma múmia, tinha mais carisma do que o Keir Starmer.
Você falou de Liz Truss, ela que durou 49 dias no cargo, perdeu para alface. É. Foi ela.
Mas ela, no final, estava ali quando faleceu a Rainha Elizabeth.
É verdade, ficou marcada por cirurgia, né? Exatamente.
E é a única coisa que ela será marcada, além de ter durado menos tempo do que uma alface no poder.
Você quer falar, Ariel?
A referência à verdura como metáfora política foi muito interessante por parte do Gustavo.
Vamos lá, uma pausa aqui no Mundo é Melhor. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre Argentina e Espanha. Até já.
O Mundo em Meia Hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Hora.
De volta com Ariel Palacios e Guga Chakra, agora a gente vai falar sobre a final da Copa do Mundo. Uma final, Ariel, com duas seleções falam o mesmo idioma, é a primeira vez que a gente tem uma final com dois times que falam o mesmo idioma. E a gente falou bastante aqui sobre rivalidades entre Inglaterra e Argentina, agora sobre rivalidades entre Madrid e Buenos Aires. A vibe é boa entre os dois, mesmo pensando que é colonizado versus colonizador, Ariel?
Exatamente, a vibe é boa, porque, por exemplo, entre Portugal e o Brasil não existe uma bad vibe, de forma geral, não é? Apesar que o Brasil ignorou durante muito tempo Portugal culturalmente, e no entanto agora uma comunidade brasileira grande em Portugal, há uma relação boa. Não há uma relação boa. E há uma relação, por exemplo, entre o México e a Espanha, ex-colônia, ex-potência, não é? Há uma relação de amor e ódio. Porque os massacres protagonizados pelos espanhóis na civilização asteca e outros povos originários do México, a partir da conquista espanhola do México, foram colossais. Né? Por outro lado, há uma conexão cultural, cinematográfica e musical entre Madrid e a Cidade do México que é fora do normal. Há um chotis, que é um estilo musical espanhol, chamado Madrid, Madrid, que é como se fosse um hino paralelo da Cidade de Madrid, que foi composto por um mexicano. Né? E ainda por cima, num dos versos diz: En México se piensa mucho en ti, em referência a Madrid, né? No caso da, inclusive, o governo mexicano esteve pedindo, insistindo muitas vezes que a Espanha peça desculpas pelos tempos da colonização, né? No caso, em outros países a situação não é assim. E no caso da Argentina, há uma relação simpática entre os dois. Bom, primeiro, antes de tudo, é que essa vai ser uma final de Copa em que, pela primeira vez, o espanhol vai ser um idioma que o Trump abomina, né? E será o jogo em Nova York, a língua comum das duas seleções que vão participar, né? Espanha, Argentina, cada uma com seus sotaques, herdeiras dos escritores dos espanhóis Cervantes e Calderón de la Barca, dos argentinos Borges, Cortázar, Ernesto Sábato, né? Então, outro dado interessante é que, mesmo antes da Copa ter começado, quando ainda as chaves não estavam armadas, os espanhóis teriam adorado uma final contra a Inglaterra devido à reivindicação do território de Gibraltar, que é dominado por Londres desde o fim do século XVIII, não é? E que os espanhóis reivindicam até hoje, incrustado lá no sul da Espanha. E os argentinos teriam adorado uma final com a Inglaterra devido às Malvinas, mas os argentinos já tiveram uma semifinal, que para eles foi apoteótico, como se fosse uma final com a Inglaterra devido, né, às Malvinas. Então, quer dizer, derrotando os compatriotas de Harry Potter e William Shakespeare. Então, todo o fervor nacionalista argentino praticamente já se esgotou nesse momento. Então, esta final vai ser um anticlímax, porque não existem rivalidades prévias. Houve alguns encontros futebolísticos, que está tudo bastante empatado, mas não há um fervor de rivalidade entre a Espanha e a Argentina no futebol. Não é como é com a Inglaterra e a Argentina, Brasil e a Argentina, Uruguai e a Argentina, ou Chile e a Argentina. Não é? Não há nada, nada assim. Enfim, é uma grande novidade em vários aspectos como é que será esse encontro.
Deixa eu colocar uma questão que a gente tem discutido bastante aqui, que é o seguinte. A pequena parte da torcida argentina é racista. E aí é uma cobrança para que atletas da Argentina façam alguma coisa, se movam, critiquem e tal, tomem uma posição. Isso acontece, é muito para o Messi, dirigido isso é muito ao Messi que não faz nada. Alguém faz alguma coisa, Guga?
Olha, Fernando, tem essa... Bom, em primeiro lugar, há torcedores racistas em todas as torcidas, né? Isso é muito claro. E no caso, a Argentina enfrenta a Espanha na final da Copa. E é sempre importante lembrar que, na Espanha, o Vinícius Júnior é constantemente alvo de ataques racistas. E outros jogadores também foram no passado. Praticamente todo jogo do Real Madrid que o Vinícius Júnior atua pela Espanha, ele é alvo de ataques racistas. Então, essa não é uma singularidade do torcedor argentino. Também já houve muitos episódios de racismo entre torcedores brasileiros. No caso da Argentina, o que se questiona muito em relação aos jogadores foi que, sim, durante uma Copa América, no vestiário argentino, fizeram um vídeo no qual os jogadores da Argentina entoam um canto no qual há uma ofensa racista contra o Mbappé, além de uma ofensa pessoal contra ele e contra os pais dele. Isso por si só já é repugnante. E há jogadores que estão nessa Copa do Mundo. Então você tem essa questão. No caso da seleção brasileira, por exemplo, você tem o Vinícius Júnior, que é um ativista contra o racismo. No caso da seleção francesa, alguns jogadores, mas notadamente o Mbappé, o Kylian Mbappé. Então, você tem essas ações. Na seleção da Argentina, você tem um dos jogadores que é mais politizado, que é o Lisandro Martínez. Não especificamente em relação ao racismo, mas em outras questões ele é bastante ativista, até defensor dos aposentados e tal. E aí eu vou deixar para o Ariel explicar que a forma como os argentinos lidam com racismo é diferente do Brasil. No Brasil existe racismo, mas existe um antirracismo muito grande, uma política de combater os racistas, as pessoas são muito mais engajadas. por exemplo, foi presa recentemente no Brasil uma influencer argentina que foi claramente racista, e no Brasil todo mundo fala, foi racista, foi condenada, tudo, ninguém sai em defesa dela. Na Argentina, o Ariel até pode falar desse caso, ela está ali, está aparecendo na televisão, tudo, pessoas saírem em defesa dessa racista. Então eu acho que tem uma dinâmica diferente. Na Espanha também tem uma dificuldade maior, mas você vê ali, por exemplo, Lamine Yamal, ele é alvo de racismo e de islamofobia, muito, né? Mas você já vê que tem ele lutando, outros jogadores espanhóis que já se posicionam de uma forma mais forte. As pessoas questionam muito que na Argentina não existe isso entre jogadores, notadamente o Messi, né? Que não se posiciona como se posicionam o Mbappé, o Vinícius Júnior, o Lamine Yamal, que é bem mais jovem, né? Que na Argentina, numa escala apenas bem menor em outros temas, só o Lisandro Martínez. É só para concluir, nessa geração, porque você teve o Juan Pablo Sorín em uma geração anterior, o Batistuta, eles eram diferentes dessa geração atual. Houve uma mudança, como houve até também, de uma certa forma, na seleção brasileira, talvez seja geracional, não sei, mas era uma geração mais politizada, especialmente quando você vê o Juan Pablo Sorín ou o D'Alessandro comentando na Sport TV, é distinto do que você vê hoje.
No caso da Argentina, o caso da Argentina é muito complexo, é assustador, por exemplo, que os jogadores de fama internacional da Argentina não tenham condenado as ações de vários torcedores argentinos, porque até também temos que ser rigorosos com as proporções, não é? A torcidas argentinas não tem cânticos que você vê metade do estádio cantando cânticos racistas, você tem setores, grupos pequenos, ainda bem, né, gritando, que não são grandes, grupos gritando cânticos racistas. A imensa maioria das torcidas não estão reproduzindo esses cânticos. No entanto, esses caras, jogadores que são tão famosos e que têm uma capacidade de influenciar tanto, por que que não condenam mesmo sendo esses grupos pequenos, ali que a gente vê nos vídeos, fazendo gestos, imitando sinos, não é? Ou barulhos assim, em direção à torcida do Brasil, ou, por exemplo, à torcida, neste caso dessa Copa, as torcidas que tinham jogadores afrodescendentes, no caso do Cabo Verde, não é? Jogadores de um país africano, no caso da Suíça, que também havia um ou dois jogadores, ou da Bélgica. Então, quer dizer, como é que o Messi e outras figuras não se pronunciam sobre isso? Também é preciso lembrar, e esse é um paradoxo das memórias que eu não consigo entender, que Maradona, que morreu apenas 6 anos, Maradona pronunciava frases racistas contra Pelé, racistas e homofóbicas, porque senão Maradona, Pelé era homossexual ou bissexual, Maradona tinha suas teorias, né? Enfim, e a imagem de Maradona hoje no Brasil, para muitos setores, é muito positiva, como se ele fosse um rebelde. Além de ser misógino, espancador de mulheres, etc, etc, também pronunciava suas frases racistas, embora ele próprio tenha sido alvo de racismo. Não será a primeira vez no mundo que alguém que é alvo de racismo, infelizmente, também pratica o racismo. Bom, esse era o caso do Maradona. Então, ou o presidente peronista Alberto Fernandes, cuja vice era Cristina Kirchner, que disse aquela frase na época da pandemia, que os mexicanos descendiam dos astecas, os brasileiros da selva e os argentinos iam dos barcos, em referência que eles eram supostamente majoritariamente europeus. No Brasil, naquela ocasião, houve alguns comentários críticos sobre Alberto Fernandes, mas muitos setores políticos, mais ou menos alinhados ao Alberto Fernandes, ficaram totalmente calados. Como? Por que isso? Né? Então, eu acho que deve haver um combate ao racismo de forma geral. E Messi e seus rapazes deveriam se pronunciar de alguma forma, e que a FIFA fosse acionada explicitamente para tomar medidas em relação a isso. Então, aí, uma coisa, aliás, que me perguntam muitas vezes é porque não existem jogadores negros, afro-argentinos, na seleção argentina. Bom, aí amplio a informação. Não existem tampouco nos grandes clubes argentinos. Por quê? Porque a população afrodescendente argentina, hoje, não no passado, não no século XIX e XVIII, mas hoje em dia é uma população muito pequena. Então, você vê, sim, uma grande parte da seleção argentina que tem antepassados dos povos originários, dos indígenas. Na contramão, no Brasil, ao contrário. Você vê uma grande presença de jogadores afrodescendentes, mas não vê nenhum jogador cujos antepassados fossem indígenas, claramente indígenas. A proporção de jogadores indígenas nos grandes clubes brasileiros é minúscula. E aí você diz, mas então por que as coisas no lado do outro? Por quê? Porque na Argentina, na época, depois da colônia, quando vem a independência, depois da independência, as guerras civis argentinas, que foram muitas comparadas com o Brasil, e a guerra do Paraguai, não é? Esses, os argentinos afrodescendentes, eram colocados nas linhas de frente dos batalhões, não é? Então eram os que mais morriam. Então houve uma... dizimaram os soldados afro-argentinos. E depois disso tudo ainda veio a febre amarela de 1970, que dizimou vários bairros pobres de afro-argentinos e de não afro-argentinos. E aí essa população negra encolheu de uma forma colossal dentro da Argentina. No Brasil, não com a população afro-brasileira, mas sim com a população indígena. A população indígena brasileira foi dizimada. Aliás, ainda hoje, continua sendo dizimada. Então, é o indígena no Brasil e o afro-argentino na Argentina. Ambos setores sendo devastados pelas outras pessoas, pelos governos, enfim, por tudo isso. Então é algo que teria que ser visto de forma clara e combatido de forma claríssima. Claríssima, né? Mas ainda porque digo, as pessoas envolvidas na omissão são pessoas com grande poder de influenciar. E o paradoxo da Argentina, porque no caso da Argentina existe um grande paradoxo, que é o mesmo país que tem um setor de torcedores, não é totalidade, mas tem um setor de torcedores que pronunciam frases racistas, é o mesmo país que colocou os militares na cadeia pelos crimes contra a humanidade, coisa que no Brasil não fizemos, infelizmente. É o país que legalizou o aborto, ou seja, o direito da mulher ao próprio corpo. Segundo país depois do Uruguai, e é o país que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo gênero no parlamento. Então, um país com movimento feminista grande, um país com movimento antimilitarista enorme, e ao mesmo tempo, é o país de Darín, do Papa Francisco, de Jorge Luis Borges, de Cortázar, de Sábato, e ao mesmo tempo, você conta com esses brucutus que pronunciam frases racistas, e você conta com esse outro grupo que, de pessoas famosas, mas que não se pronunciam contra o racismo, né? É um grande paradoxo isso. Se bem que no Brasil tem muita gente que odeia a Argentina porque aqui colocaram os militares na cadeia, alguns setores da direita, não é? Ou tem a legalização do aborto, que consideram que os argentinos são satânicos por causa disso. Mas, digamos, no contexto geral, é algo impressionante. Agora, outra coisa que o Gustavo viu é que, de forma geral, a massa dos argentinos adora o Brasil, porque vão todos os anos em massa às praias brasileiras, adoram a gastronomia brasileira, adoram a música brasileira, né? Os grupos brasileiros. Por exemplo, agora em outubro se apresenta em Mato Grosso, aqui em Buenos Aires. Os Paralamas estiveram aqui recentemente, e mesmo cantores brasileiros que estavam meio esquecidos no Brasil, aqui ainda faziam um sucesso. É um paradoxo, é um grande paradoxo.
Ariel, para a gente finalizar, Javier Milei vai, afinal, ele tem medo da síndrome de Menem?
La síndrome de Menem, não é? É uma irônica alusão à fama de mega pé frio do ex-presidente Menem, peronista, que era um fanático do futebol, era um populista. Em 90, ele quis aproveitar a Copa da Itália para ir ver o jogo de abertura. A Argentina, que havia vencido a Copa de 86, era considerada a favorita. Na ocasião, enfrentaria Camarões, em Milão. Ele foi lá, inesperadamente perdeu o jogo por 1-0 nos últimos 5 minutos. Aí Menem ficou com fama de mufa. Mufa na gíria local não é pé frio, é mega pé frio. Muito pé frio, não é? Aí se espalhou essa fama de Menem, tanto que depois, quando já se aproximava a final, a Argentina ia se confrontar com a Alemanha, Menem preferiu não ir, não é? E aí mandou o irmão dele, o senador e presidente do Senado, Eduardo Menem. E a Argentina perdeu para a Alemanha. E aí então a fama de pé frio dos Menem se espalhou, e não somente dos... nenhum presidente argentino depois quis estar presente em qualquer fase de uma Copa do Mundo. Nem a populista Cristina Kirchner, nem Maurício Macri, que era um ex-cartola, e nem Alberto Fernandes, não é? Se arriscou a viajar, no caso a Qatar, quando a seleção ia disputar contra a seleção francesa.
O Milei não vai para a final, Ariel?
Então, Milei não vai para a final. Milei, que adora estar toda hora nos Estados Unidos.
Mas seu amigo dele, o Trump, vai. Por que ele não vai?
Amigo do Trump não vai lá. Não vai se arriscar a que, se a Argentina perder, que o Milei fique com essa fama de pé frio, ou seja, a síndrome de Menem.
Guga, só uma questão importante. Tem vários incêndios sem controle no Canadá. A fumaça está chegando a Nova York e também Nova Jersey, palco da final deste domingo. Qual que é a situação em Nova York?
Olha, ontem, quando saí à noite, estava bem insuportável. Assim, até vi umas pessoas com máscara na rua. Eu não consegui ficar muito andando nas ruas. Até fiquei preocupado com os meus cachorros, tudo. Era algo bem agressivo. Hoje não. Hoje já estava um pouquinho melhor. Hoje sim, deu para... Sexta-feira, tá. Mas tem variação. Ontem o céu estava numa cor esquisita, hoje está um céu azul. Então, assim, depende do dia, do vento. Então, é meio difícil de prever como vai estar no domingo. Não chove, acho que até domingo. Talvez se chover amanhã, daí melhora bem. Mas hoje está ok. Hoje daria para ter o jogo, mas eles estão atentos para isso.
Perfeito. Guga, mais uma vez, obrigado pela participação e até, olha, eu vou sair de férias, até a volta, Débora Freitas estará com vocês aqui.
Eu também estarei de férias, Fernando, a partir da semana que vem entro, eu encerro meus trabalhos depois da final da Copa do Mundo no domingo.
Muito bem.
Eu vou estar aqui trabalhando.
Um abraço, Ariel, até a próxima.
Um abraço grande a todos.
Trabalhos técnicos do Mundo em Meia Hora de Bruno Carvalho, edição do Luiz Rodrigues e Ellen Menezes.
Apresentação, Fernando Andrade.
Mundo em Meia Hora tem duas edições semanais, no rádio, na CBN, sempre terça às 11h30 da noite e sábado às 9 da manhã, e sempre sexta e terça no seu podcast.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 18 de julho de 2026. A proibição a Jair Bolsonaro de usar redes sociais completa um ano em vigor hoje. A medida foi imposta pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, antes mesmo de o ex-presidente ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. À época, Moraes alegou que Bolsonaro usava as redes para amplificar o discurso do filho, o então deputado federal Eduardo Bolsonaro, e tentava usar o apoio do governo de Donald Trump para pressionar o judiciário. Na avaliação de integrantes do PL, a proibição representou uma espécie de morte digital de Bolsonaro, esvaziando seu poder de pautar o debate público, incitar apoiadores e manter engajamento nas redes. As informações são da colunista do Jornal Globo e comentarista da CBN, Malu Gaspar. O secretário americano de Segurança Interna, Mark Wayne Mullen, ameaçou autoridades eleitorais locais com pena de prisão caso não sigam as orientações do governo para mudar políticas eleitorais. Ele reforçou um discurso do presidente Donald Trump, que voltou a afirmar, sem provas, que as eleições americanas são marcadas por invasões cibernéticas, manipulação e corrupção. As informações são do jornal The New York Times. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem-estar e movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e movimento no ar hoje, reunindo os líderes de dois dos principais agregadores de academias, estúdios, boxes e grupos de corrida do Brasil. Nós estamos falando do El Hub e do Total Pass. Quem são os clientes destas plataformas? Como essas empresas nos ajudam a entender a forma como uma parte dos brasileiros praticam atividades físicas atualmente? Os nossos convidados são o Ricardo Guerra, que é líder do El Hub no Brasil,
Ricardo, muito obrigada pela presença aqui conosco hoje.
Prazer é meu. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui.
E nós estamos também com o Felipe Calbucci, que é CEO da Total Pass na América Latina. Felipe, muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje.
Obrigado o convite. Um prazer estar aqui, Cássia.
Então, eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. Quando a gente olha essa fotografia de milhões de usuários das plataformas de vocês, que fotografia que aparece hoje? O brasileiro, ele está, por exemplo, mais ativo, Felipe, hoje do que há 5 anos?
Sim, com certeza. Tem até um dado muito legal, que 52% das pessoas disseram que se veem no futuro mais saudáveis do que hoje. E acho que está claro que está na moda, está todo mundo querendo ser mais saudável, um puxando o outro, né? E quando a gente pensa na plataforma, tem um mix bem interessante de idades.
Uhum.
Claro que tem uma predominância de 20 a 39 anos, 60%, 65% dentro desse perfil, mas tem realmente todas as idades e um crescimento muito grande também da turma de 60 a mais.
E você, o que você percebe em relação a isso, Ricardo? Em relação a quem está fazendo exercício hoje e se as pessoas estão mais preocupadas, não só com a questão da performance, mas do bem-estar de fato?
Sim, preocupação em todas as gerações. Quando analisamos anos atrás versus o atual, todas as gerações estão mais ativas, estão buscando mais, não só um bem-estar do ponto de vista de exercício,